tarde. Muito boa tarde, Oswaldo, Paulinho na técnica, boa tarde, Navarro, boa tarde, amigos, ouvintes da Cabiúna. É realmente aí uma situação que todo ano a gente enfrenta, né? Nós, por um lado, nós temos aí os empresários que estão com seus estoques altos, precisa vender os produtos. Por outro lado, nós temos aí a questão dos colaboradores, das pessoas que trabalham no comércio, que tem a sua dificuldade também de trabalhar à noite, né, fazer o trabalho noturno. Então, eu acho que tem que haver um consenso. Nós distribuímos este questionário somente para aquelas empresas que abrem em horário especial, por exemplo. Nós não distribuímos esse questionário para oficinas, para supermercados, profissionais liberais, por exemplo. Eu mesmo não respondi esse questionário, tá? Eu tenho supermercado, então ele independe de questão desse horário de abertura no comércio especial para o final do ano. Nós fizemos esta pesquisa, colocamos um prazo, as empresas entregaram e dentro deste prazo foi elaborado, então, o horário de abertura que, por muitas pessoas, questionaram. Daí, naquela conversa, dentro do grupo do WhatsApp, também dos grupos do WhatsApp dos empresários, até mesmo alguns empresários que tinham colocado uma ideia, mudaram de ideia pela conversa depois, e nós não somos radicais. A SEAB é uma associação e que a gente procura ouvir o empresário e também ver o nível de aceitação da população. Afinal de contas, nós temos que ouvir também a outra parte. Enfim, chegar aí a um resultado importante, e foram feitas aí várias reuniões, Oswaldo.
Agora, dessas reuniões ficou, no dia 24, no dia 31, começa e fecha. Aí, o que está pegando mais, com certeza, é no dia 24. E o dia 31 até tudo bem, né? Mas, apesar de ter bastante gente de fora na cidade, mas o que chama atenção é esse do dia 24, Gabriel. O que é que dá? Fechou, se não tem como, vai se abrir um espaço para poder ter uma outra votação para os próprios comerciantes? O que é que você tem, em mente para fazer? Mesmo porque não é o presidente que decide, quem decide são os associados.
Exatamente. Oswaldo, é o seguinte, nós temos um prazo, e esse prazo para ser entregue para o sindicato, ele já extrapolou, certo? Então, nós conversamos, né, com o pessoal do sindicato, e não há tempo hábil para a gente soltar um novo questionário. Então, não tem como a gente soltar um novo questionário, então não vai dar tempo. Nós temos que, já extrapolou, venceu, mas nós pedimos, conversamos com o sindicato, aguentou mais até hoje. E então, em regime de urgência e emergência, nós conversamos aí num grupo pelo WhatsApp com os empresários e mudamos. Então não tem como você também abrir um dia e deixar abrir mais um dia e deixar abertos outros. A gente entende muito bem também a situação das pessoas que trabalham no comércio. Então vamos lá, o novo horário, tá? Esse sim, definitivo, não tem jeito. Mas, Oswaldo, o que a gente quer também, antes de falar esse horário, é falar com que os empresários participem mais das reuniões, que participem mais desse tipo de conversa, porque senão sobra para poucos. Aí aquele pessoal decide, aí os outros ficam bravos. E também para você que é empresário na cidade, você que não é associado da SEAB, se associe, você pode ser ouvido, porque a gente percebeu também que muitas empresas, empresários que não são associados, que não receberam esse questionário, depois ficaram bravos e tal, mas puxa vida. Se você é associado, você tem a oportunidade de dar a sua opinião, então que você se associe, é muito pouco, e você tem as vantagens de ser associado à SEAB. Participe, a participação ela fortalece a associação. Nós podemos fazer outras questões em conjunto, nós temos aí vários projetos para o ano que vem, interessantes e muito importantes. Então, eu peço para que você, quem é empresário, principalmente do setor do varejo, se associa à SEAB, é muito pouco o valor, e você vai ter aí vários benefícios se associando à SEAB. Por fim, então foi definido desta maneira. Nos sábados, eram 3 sábados trabalhados até às 17 horas, tá? Nós diminuímos um sábado, nós, que eu digo, as pessoas, as empresas que trabalham nesse setor, que vai ter horário especial. Então, ficou definido assim, vai abrir sábado até 5 horas da tarde, tá? No dia 9, que já é normal, que é o primeiro ou segundo sábado do mês, isso aí já é normal, e vai abrir também no dia 23, né? Antevéspera aí do Natal. Então, sábados foi diminuído um sábado, tá? Que o pessoal achou que não tinha necessidade de ter três sábados com abertura até as 5 horas da tarde. Então, vai abrir no sábado até as 5, no dia 9 e também no dia 23. O comércio ia abrir à noite a partir do dia 11. Então, o pessoal achou também que não teria necessidade de abrir o comércio a partir do dia 11 até as 22 horas. Então, passou-se para a abertura do comércio até as 22 horas, dia 13. Então, serão 8 dias com abertura até as 22 horas. Também minimizou a questão de hora extra, que também foi legal. E daí, no domingo, na véspera de Natal, no dia 24, que no outro era fechado, então o pessoal achou melhor abrir no domingo. Vai ser aberto no domingo, então, véspera de Natal, até a 1 hora da tarde, tá bom? Então, no domingo até a 1 hora da tarde. No dia 31, no domingo, véspera do ano, fechado, permanece fechado. Então, nós vamos ter a abertura especial do final do ano. No dia 9, que já era normal, então vai ter aberto no dia 23, que no sábado, até as 17 horas. Até as 22 horas, começa dia 13, tá? 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 e dia 22. No dia 24, véspera do Natal, aberto até 1 hora da tarde. E no domingo, lá, véspera de Ano Novo, vai permanecer fechado. Eu acho que foi um bom entendimento, acho que fica legal, não fica pesado trabalhar à noite, muitos dias para as pessoas que trabalham no comércio, serão apenas 8 dias, e esse foi o consenso entre as empresas que têm horário especial. Repito, que eu, como supermercado, eu não dou a minha opinião, eu não participo do bate-papo, a gente só fica vendo qual o resultado e montamos. Eu acho que assim ficou interessante para todo mundo, Oswaldo.
Então, vamos repetir. Dia 24 vai funcionar.
Dia 24, no domingo, véspera de Natal, até a 1 hora da tarde.
Legal. No dia 31, vai funcionar no domingo?
Permanece fechado.
Fechado. Porque, na verdade, no dia 31, não, agora no Natal, então, que era a maior discussão, né? Vamos dizer bem.
Exatamente. E fecha, então, no Natal, no dia de Natal, e também no dia seguinte.
No dia seguinte. Daí no dia 30, no dia 2 também fecha.
No dia 2 também fecha. Então, vai, no final do ano, permanece o comércio fechado 3 dias seguidos, né? No domingo, na segunda e na terça.
Porque todo ano é assim, né? Vamos dizer, a véspera depois do Natal. E depois do ano novo fechado. Agora, nos sábados, vai abrir no dia 9, no dia 16 não, e no dia 23.
Exatamente. No dia 16, nós não abrimos daí até as 17, né? Ele fica aberto normal das 9 às 13 horas.
Tá, então agora, por exemplo, a prefeitura diz que vai colocar já as luzes, vai acender as luzes na rua no dia 15 de novembro. Não é? Mas o comércio vai se abrir, então, no dia, praticamente um mês depois.
Oswaldo,
quando é que vai abrir? A noite mesmo?
A noite a partir do dia 13. Aí na quarta-feira. Serão 8 dias de abertura do comércio até as 22 horas.
É mesmo porque, né, a gente, quem é do comércio, pelo menos que deu para sentir, é que você abrindo aí dias antes, o gasto é maior em energia, em hora extra, aquela coisa toda, né?
Exatamente, e também a gente sabe da dificuldade hoje das pessoas que trabalham no comércio, né? As pessoas dependem de locomoção, nós moramos numa cidade, ela é pequena, mas as pessoas moram longe, né? As pessoas que trabalham no comércio, então muita gente trabalha de carro, trabalha de moto, muitas pessoas não dirigem, funcionários, então e nós não temos um transporte urbano aqui, um coletivo, né? Ônibus girando dentro da cidade, então fica difícil a questão da locomoção. Nós temos a questão do final do ano, que as escolas não funcionam, né? Tipo creche não funciona. Nós temos a questão das muitas mães, né? Muitas mulheres trabalham no comércio, uma grande maioria casadas, têm filhos, então fica muito difícil, a gente sabe dessa situação. Então, e temos que observar, né? Nós somos empresários, mas nós temos que observar também essa dificuldade das pessoas que trabalham no comércio. E a gente entende também que venda não é só final do ano, a gente tem que fazer um trabalho durante todo o ano e promover a loja e fazer ofertas e melhorar atendimento, melhorar a comunicação com os consumidores. O final do ano, obviamente, nós temos que aproveitar, mas temos aí o ano todo também para fazer um bom trabalho junto com os nossos consumidores.
Agora, além de tudo mais, Gabriel, as promoções que o comércio vai fazer, consequentemente, No dia a dia, dá para a pessoa ir num dia aqui e tal. No sábado, dia 9, também as pessoas poderão fazer. É dia 9 no sábado, né?
Uhum.
Que vai abrir. E eu acho que fica de bom tamanho quando se tem aí uma abertura como essa que está tendo agora.
Exatamente. Oswaldo, pode mudar um pouquinho o assunto aqui? Tem uma questão interessante, não vou entrar em detalhes da reunião que teve essa semana em relação às vias e tal, não é nada disso. Mas tem uma ideia muito interessante que eu queria o apoio dos empresários, né? E também das pessoas que trabalham no comércio. Porque o Magno Teixeira, ele entrou com um projeto vereador, né? E está funcionando muito bem em frente à farmácia do Teixeirinha, a farmácia era do Magno, que é aquele estacionamento que a pessoa para por 15 minutos com o pisca-alerta, e funciona muito bem. E eu quero pedir o apoio da população, o apoio também dos empresários, que nós vamos aí junto com o Magno, né, fazer um trabalho para que esse tipo de estacionamento se espalhe pela cidade, porque nós entendemos que é necessário. 15 minutos é um momento bastante interessante e que a pessoa pode fazer aí muitas coisas, né? Então, fazendo isso aí em todas as quadras,
agora,
todos
os quadros. Agora, sabe, se é legal isso aí, né, Gabriel? Dentro do Código de Trânsito Brasileiro, né? Porque não se pode passar por cima dele, né?
Oswaldo, né, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser... Aquele que foi colocado ali em frente passou pela Câmara, é um projeto e é legalizado. Certo?
Mas isso aqui a partir do momento que o município assumiu o trânsito, enquanto não assumir, não é.
Tudo bem.
Segundo o prefeito falou aqui. É isso que eu estou colocando, veja bem. Segundo o prefeito, enquanto o município não assumir o trânsito, enquanto o trânsito tem que ser dentro
tudo bem.
Do Código Brasileiro.
Agora, a gente tem que passar pelo bom senso, né, Oswaldo? Pelo bom senso, e é claro, obviamente, fazer as coisas dentro da lei. Mas, independente disso, a gente vai pedindo aí a colaboração dos empresários, para você que trabalha no comércio também. Toda vez que você para em frente ao seu comércio, ou em frente ao comércio do outro, ocupando aquela vaga durante todo o dia, você tira a oportunidade de outras pessoas estarem estacionando ali e consumindo produtos, né? Essa é uma questão de consciência.
Aqui ontem, eu vi um lugar que até estava tentando lembrar, a cidade de Araucária. Ali você tem 2 horas para ficar no centro, não paga nada, numa área central. Passa 2 carros da prefeitura com câmera que fica filmando. Não adianta você aqui também mudar o carro para dois passos para frente lá, que não vai adiantar.
Certo.
Ah, ficou mais 2 horas, aí você vai pagar uma multa.
São bastante alternativas.
Aí seria... Você fica 2 horas.
Seria interessante, seria muito legal.
Aí dependeria de quê? De um município ter uma fiscalização. No mínimo 2 carros para fiscalizar a área central.
Esse seria excelente. Nós temos também algumas cidades, eu não sei se aqui no Brasil tem, mas eu sei que em alguns países tem. Onde tem as entradas para as ruas, as avenidas especiais, tem uma câmera também. Certo? Então, não precisaria exatamente desse carro. Já existe esse sistema. A pessoa, a partir daquele lugar, daquele espaço, ele já tem um determinado tempo para ficar ali naquele centro. É interessante também essas questões. Mas, enfim, o importante é que nós estamos conversando, nós estamos trocando ideia, os vereadores estão interessados no assunto, a sociedade está interessada, comunidades, empresários também estão, e nós estamos procurando formas e meios de resolver esse problema sem colocar um sistema onde a pessoa tem que desembolsar um valor, né? Eu acho que dentro de uma razoabilidade aí, a gente vai chegar no consenso e com certeza tem. E eu agradeço o empenho dos vereadores e também do Magno, que está trabalhando em cima disso aí. Peço o empenho aí dos senhores vereadores para ajudar a gente a resolver essas questões, sem precisar colocar estacionamento onde o consumidor ou empresário tem que pagar alguma coisa. Uma cidade pequena, infelizmente, nós não temos condições. Uma renda per capita hoje em Curitiba é R$ 850, em Maringá, Londrina, é R$ 450, aqui em Bandeirantes a renda per capita é R$ 230. Então, toda forma de fazer algum tipo de cobrança atrapalha, dificulta e bate aonde? Bate no comércio e atrapalha a geração do emprego. Então, acho que a gente tem que conversar e chegar no consenso, e estamos conseguindo. Oswaldo, um forte abraço para você.
Só para lembrar que eu vou colocar aqui que aí existe um projeto de lei no Congresso Nacional, projeto de lei 2769, permitindo estacionar frente às farmácias e drogarias com pisca-pisca ligado. Mas esse projeto está lá ainda. Né?
Uhum.
Cabe ao órgão local, dentro dele diz assim, cabe ao órgão local, trânsito, caberá, dentro do projeto, só para pegar o bojo dele, caberá ao órgão local de trânsito definir a sinalização na vaga, preferencialmente diante do estabelecimento. É, o texto alteraria o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Mas está ainda dentro do Congresso Nacional.
É, agora nós temos aí bons deputados também que podem trabalhar para a gente, né? Tem vários deputados federais, Lupion, vários outros todo mundo aqui tem acesso, que a gente pode trabalhar também. As coisas começam assim. As dificuldades vêm, a gente vai procurando alternativas, e acho que a gente tem aí uma boa relação, um apoio de vários deputados, principalmente aí que teria necessidade de deputados federais, para ajudar a gente também, até não ter arrumar, né, isso aí.
É que eu estou vendendo um peixe que eu comprei, que o prefeito colocou aqui. Né? Mudou o Código de Trânsito Brasileiro, o município, a partir do momento que ele assumir, né, que tem que assumir tudo.
Uhum.
Tem que assumir tudo. Aí o município dita as regras.
É. Mas acho que é.
Mas aí eu não sei até onde que é que o município consegue, né? Vamos dizer bem a verdade. Se há condições de assumir agora.
Por isso que eu falo, Oswaldo. Veja bem, é tudo relacionado a dinheiro. Toda vez que você vai fazer algum projeto, alguma coisa, tem os prós e tem os contras, certo? Primeiro, tudo aquilo que é feito no município tem impacto. Nós estamos com problemas, por exemplo, uma coisa que foi discutida. Hoje, todas as secretarias, praticamente, no município, é no centro da cidade, até a prefeitura. Então, isso impacta em muitas vagas de estacionamento. Por exemplo, tem as grandes cidades, ou uma parte das cidades aí, que já fazem um passo municipal, né? Então, eles tiram toda a estrutura da prefeitura do centro da cidade, colocando tudo num outro lugar. Fica muito fácil a questão da administração, da locomoção, tira toda essa quantidade de veículos no centro da cidade, deixando para quê? Deixando para que realmente o centro ele se expanda, ele abre mais lojas, que é a realidade aí hoje, o comércio é um setor que emprega mais pessoas no município, né? Então hoje, se você tirar todas as secretarias do centro da cidade, com certeza, até a prefeitura mesmo, né? Com certeza aí melhoraria sim, nossa, a gente não sabe nem quanto dizer, né? Mas enfim, são todas ideias, sugestões, opiniões que a gente vai estudando, colocando para o poder público, né, para a administração pública, para os vereadores, para a gente chegar no consenso para que realmente melhore e que as empresas possam desenvolver cada vez mais e gerar empregos, que realmente é o que nós precisamos.
É, e a gente já falava aqui ontem, isso aqui, essas mudanças que tem no trânsito, tem que passar por uma licitação, licitação é 60 a 80 dias, então só o ano que vem que vamos discutir isso aí.
Ah, com certeza. Para esse ano não existe nenhuma mudança, né? Mesmo porque não vai dar tempo. Ao final de ano, todo mundo para também.
Não,
né?
E para bocar paca, essas coisas tem que ter, né?
Exatamente, então, exatamente. Pra Mas o importante, Oswaldo, é que a gente converse sobre o assunto, né? Que a gente ouça as ideias, que a gente possa colocar as nossas ideias também e chegar no consenso.
É, porque senão já viu, né? Porque isso é não só a comunidade, né? É a comunidade também como empresário. E a loja tem que ver aquilo que é melhor, veja bem, melhor para a comunidade.
Exatamente.
Para o povo, para poder o povo ir também, porque também isso não adianta nada, a gente só vê um lado, a gente tem que ver o lado do povo.
Mas Oswaldo, é exatamente isso que nós. É exatamente isso que nós nos preocupamos. Nós nos preocupamos com a população.
Sim.
Porque se de repente começa a dificultar a vida dos empresários, o que vai acontecer? Olha o centro como é que está. Hoje, quantas vagas de comércio que nós temos aí é fechadas, né? Que tem placa de aluxe para tudo quanto é lado. Então, não dá para você fazer um projeto e depois falar assim, ó, se não der certo a gente tira. Porque aquelas empresas que vão parar, se não deu certo, é porque começou a fechar a empresa. E para depois você pegar aquele empresário que fechou a empresa, que quebrou e que desocupou essas vagas de empregos, depois para você trazer de volta para fazer, aí é mais complicado. Então não tem como você fazer um projeto para colocar em prática ali, para ver se vai dar certo. Porque impacta muita gente, qualquer situação impacta muita gente. Hoje a gente vê, por exemplo, eu não estou criticando, pelo amor de Deus, é uma reclamação que veio para a gente e nós colocamos lá, colocou a Secretaria da Educação ali, na Edelina Meneghel Randa, certo? todos os comércios que estão ali, nós temos ali a padaria, nós temos ali o Monfate, nós temos uma clínica de fisioterapia na frente particular, nós temos ali uma outra clínica com vários médicos, com especialidades, dificultou tanto as pessoas, os profissionais trabalhar, quanto também dificultou o acesso a estas lojas aí e estas clínicas. Então, a gente percebe que não dá para fazer, vamos colocar para depois vai dar certo. E a situação desses empresários? O pessoal procurou, nós estamos conversando, estão apavorados. O pessoal ali da padaria está apavorado, o Monfácio está nervoso porque diminuiu as vendas em função disso, não tem onde os consumidores. E antes ali não era tão tranquilo, mas eles conseguiam, eles estavam adaptados àquela realidade ali, né? Então as coisas a gente tem que conversar e eu acho que conversando a gente se entende. Mas, infelizmente, depois que um comércio fechou, quebrou, para você recuperar novamente é difícil. Então, no comércio, não tem como você fazer assim. Vamos fazer isso, depois a gente vê. Se não der certo, a gente tira. Aí a Bita já foi para o brejo com a corda e tudo. Aí é complicado, né? Mas é isso aí. Mas vamos conversando e vamos se entendendo.